mas sempre está por vir. Vai nascer na mesma.
Olá, gente, bem-vindos ao nosso primeiro Construções na Contramão desse ano de 2024. Foi a primeira vez passando, acho que a gente não vai continuar.
É, você falou dessa forma aí para Raquel, né, nossa convidada de hoje, mas, pois é, o primeiro episódio foi ao ar. É, pode parecer que não, mas ele foi ao ar, mas este realmente é o nosso primeiro episódio gravando. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Hugo, sou o seu host. E estou aqui com, obviamente e unicamente, o nosso querido co-host, ou host também, né? O Guilherme.
Ainda não mudei de nome, ainda acho que eu sou professor. E hoje trouxemos para vocês justamente uma companheira minha de formação em especialização que me encantou muito, né, com a sua disposição nesse 2 anos que a gente se conhece. Raquel, você poderia se apresentar para a gente, por favor?
Bom, gente, primeiramente, obrigada aí pelo convite. Desculpa a demora para poder conseguir marcar, mas vocês foram bem ligeiros, então deu tudo certo para a gente fazer isso agora. Bom, me chamo Raquel, né, como vocês já falaram. Eu sou psicóloga clínica há alguns anos aí, eu me formei em 2018, e agora terminei a especialização aí junto com o Guilherme no ano passado. Estou meio perdida aqui com as datas, mas foi ano passado, setembro. É, eu trabalho com o público de mulheres, né, exclusivamente, público de mulheres a partir de 18 anos. E a maioria das mulheres que eu atendo são mulheres lésbicas ou bissexuais, né? Tem uma cotazinha aí para mulheres heterossexuais, tá? Eu também atendo elas, não discrimino, mas a maioria das mulheres que eu recebo são mulheres que estão em algum questionamento sobre a sexualidade, né? Que chegam até mim pelas redes sociais, pelo conteúdo que eu produzo, então eu tenho bastante interesse aí nessa junção da fenomenologia com leituras lésbico-feministas, enfim, e o que, que dá para a gente conseguir agrupar e o que, que não dá.
Olha esse tema extremamente rico que a gente conseguir conversar sobre, né? Porque como a gente estava conversando antes, né? Nós temos a sensação que a fenomenologia pode contribuir muito para os estudos e os atendimentos em relação à sexualidade. Na prática, a gente não tem muito sobre isso produzido, né? Por motivos que são muito específicos da tradição, né? E nisso, Raquel, a gente gostaria de perguntar, assim, bem geral, né? O que é que a terminologia te auxilia nesses atendimentos?
Ótima pergunta. É, assim, uma coisa que eu, depois que comecei a atender esse público, que isso não aconteceu logo assim de início, né, foi uma construção até chegar nesse lugar que eu estou hoje, eu comecei a ler muitas coisas fora da fenomenologia, né? Eu fiquei uma época aí com uma certa birra da fenomenologia, eu confesso, porque eu estudei bastante fenomenologia na época da faculdade, né, eu fiz estágio, né, já na fenomenologia, eu fiz a minha monografia na fenomenologia, então eu fiquei muito dentro disso. E quando eu me formei, eu saí e me deparei com outras questões que eu vi que não eram muito trabalhadas dentro da universidade. E aí eu fui para esse campo de tentar estudar, né, sobre questões mais relacionadas à sexualidade feminina. E me deparei, né, com uma autora, não sei se vocês conhecem, se chama Adrienne Rich. Ela é a escritora que falou sobre heterossexualidade compulsória, né? É a pessoa que criou esse termo, enfim. E aí me interessou muito a questão de um entendimento sobre a heterossexualidade que não parte de uma natureza, né? E parte de uma questão mais social, cultural, enfim. E aí, tendo essas leituras, eu pensei, nossa, a fenomenologia poderia estar falando sobre isso, né? A gente fala tanto sobre essa questão de não existir natureza, né, humana e etc. Só que eu acho que a gente normalmente, assim, tô falando a gente, né, nem sou eu que faço essas coisas, mas assim, a gente, né, fenomenólogos, esbarra muito numa questão de parecer que o humano não é nada, né, nesse sentido de assim, o Dasein, aí você, tá, mas quem é esse Dasein? Realmente tá falando de uma outra coisa, ok, de um outro nível de discussão, mas mesmo assim, né, as pessoas que a gente atende, elas têm cor, elas têm sexualidade, elas têm história, enfim, e isso faz muita diferença. Então, assim, isso é, né, essa crítica que eu tenho de sentir que existe muito potencial, como o próprio Guilherme falou, acho que você está muito junto comigo aí nessa crítica, porque eu sempre senti isso. Então, assim, me auxilia nesse sentido, eu saber que não é uma teoria dentro da psicologia, né, que vai falar ali como é que é a sexualidade normal, o que pode, o que não pode, né, ela não traz... falas que são claramente lesbofóbicas, como eu já li de outras linhas, né, não quero dizer psicanálise, mas, assim, né? Coisas desse sentido. coisas desse sentido, né, então eu acho bom que não tenha nada falando assim, escrachado dessa maneira, mas ao mesmo tempo também peca nisso de não ter uma construção em cima disso, né? Mas acho que isso é realmente um retrato de quem são as pessoas que estão construindo a fenomenologia, né? Que na maioria das vezes são homens heterossexuais, então eu acho que a temática que me interessa acaba ficando ali esquecida no churrasco, por isso que não tem muita produção sobre isso.
Eu acho muito interessante como você aceitou exatamente isso, né? Quem promove a fenomenologia são homens brancos, cis, héteros e com a nossa bagagem europeus, né? Eu acho que a fenomenologia é, de fato, o lugar que é muito visível, né? Que os autores vão falar daquilo que interessa a eles, né? E nunca se tenta esconder que eles se falam daquilo que interessa para eles, né? Porque esse é o carro-chefe da fenomenologia, né? É uma metodologia de pesquisa em primeira pessoa. O autor sempre se implica naquilo. Né? E esse é a mesma assina como a conta dádiva, né? Porque vai falar de quem interessa. Ele está se interessando por isso, né? E como a maioria... E como a fenomenologia, ela não... teve essa virada, vai, vamos dizer, da sexualização, essa virada da racialização, né? Nós não temos esses conteúdos ainda muito produzidos que condiz a psicologia, né? A filosofia é outra coisa, né? A gente tem, desde os primórdios, né? A Simone de Beauvoir, nós temos a... Eu nunca lembro o nome dela. A que fala dos corpos do mercado para morrer?
Não tô lembrando. É mulher mesmo?
Se eu não me engano, ela usa o nome neutro. Né? A que escreveu o... Vamos lembrar. A teoria queer mesmo. Esqueci o nome dela. Enfim, ela tem uma certa inspiração da fenomenologia heideggeriana, como é que ela deixa para trás isso depois. Né? Só que, nesse intuito, né, a fenomenologia como método, né, ela está aberta para ver tudo da maneira como ela é. Nesse sentido, ela poderia ser uma ferramenta muito poderosa para entender, né, como essas questões de uma estrutura estruturada, né, na realidade. Não tem que a gente deve falar nisso, né? A gente quer se manter por um certo apego à tradição, né? O que a fenomenologia é por base cultura, né? Se apegada à tradição, né? Isso não, por mais que isso não tenha um retorno na realidade, né? Porque a tecnologia mas não, você pega essa outra edição, ela é a pegada da outra edição, é uma outra edição que a gente tem que lidar, né? Se a gente deixar isso de lado, a gente pode pegar o fenômeno, né? Tem que ver a parte desses corpos reais, né? O que eles estão dizendo pra gente, né? Como que essa sexualidade, né? Desse ser lindo, vai ser estruturado. Não sei se é cura. Essa cintura da nossa ciência, né? Talvez, né? Por uma certeza, essa estrutura também vai ter violência. Algo que é muito interessante que a gente tenta numa visão de sexualidade básica, que a gente não pensa que sexualidade está ligada com a violência, por exemplo. A violência gênero, né? A violência sexual, a violência, né? De ser um corpo que vai ser alvo de violência, que é uma sexualidade dita diante do normal. Né?
Raquel, você falou que tem muita gente que chega até você pelo seu Instagram. Como é que você cria as temáticas? Como que você olha essas temáticas? São produtos daquilo que você enxerga das pessoas que você atende? Ou como é que você cria essa... Até para atrair essas pessoas para você, né? Esse público para você. Como é que você elabora isso?
Olha, uma mistura assim de tudo um pouco, eu diria. Acho que como, assim, muitas vezes em espaço que a gente está com outros psicólogos, a gente fala sobre isso, né, de como que a gente constrói o corpo clínico e como que, acho que dentro da fenomenologia também, né, isso foi uma coisa que me interessou. Eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas eu vou responder ela depois. Uma coisa que me interessou muito, assim, quando eu estava na faculdade, foi essa questão do psicólogo ser uma pessoa, né, que se afeta, que não é neutro ali, enfim. Então, as minhas inspirações, elas vêm de todos os lugares. Elas vêm, às vezes, de coisas que eu tô lendo, que não necessariamente têm a ver com uma questão teórica ou tema especificamente que eu vou estar falando, mas como que aquilo dali me afetou, que me fez pensar questões pessoais da minha vida também, né, como uma mulher lésbica. Então, às vezes, muita coisa do que eu estou escrevendo ali tem a ver com minha experiência também, né, nem sempre, mas às vezes tem. E também os próprios atendimentos, né, eu acho que quando a gente atende uma pessoa, aquilo é o universo inteiro, né, e aí você atende outras pessoas e percebem algumas semelhanças, ou percebem algumas coisas diferentes também, né? Então, eu faço basicamente conteúdos que são voltados para a questão, né, da lesbianidade e também a questão da heterossexualidade compulsória. Uhum. E o que eu gosto de mostrar muito, que eu acho que aí também se encontra com a fenomenologia, é uma questão de que as mulheres lésbicas são diferentes, né? Então, assim, eu dei uma aula que a Mirna, que foi professora nossa, né, o Guilherme conhece, que ela me convidou e tudo mais, e ela falando sobre atendimento para mulheres lésbicas, e muito do que eu falei foi sobre não existir um beabá para atender, né, muito mais sobre o que não fazer do que faça isso ou faça aquilo. E aí, novamente, me aproxima da fenomenologia, né? Quando eu comecei a atender durante a graduação, eu lembro que eu ficava muito ansiosa com o que eu vou falar. Uhum. Essa pessoa vai me falar, dessa pessoa X, né? Vai me falar tal coisa e eu não vou ter nada a dizer para ele. Qual é a coisa certa para que eu fale, enfim. E na época, o meu supervisor me ajudou muito, era o Roberto Novaes. Ele basicamente falava assim: cara, você não tem que falar nada, assim, não se preocupa com o que você vai falar, não tem uma coisa que você precisa falar para a pessoa, você vai estar lá, você vai escutar, né, você vai estar presente e provavelmente alguns questionamentos vão surgindo ali, mas se não surgir também, tudo bem, né, não tem uma coisa. Então, misturei a coisa toda, mas é isso, vem de todos os lugares.
Não, legal. Na verdade, era só uma pergunta para talvez chegar exatamente nesse lugar que você falou, né? Dessas angústias que, juntando um pouco o que a gente estava conversando, que o Guilherme estava conversando, né? Da a ausência da fenomenologia em trazer todas essas ferramentas para a gente e como, no final das contas, você está produzindo esse conteúdo, entendeu? Eu queria até chegar nesse exato ponto, né, de que, no final das contas, você vai falando até um pouco pela sua própria realidade. Então, poxa, isso é... Eu consigo compreender como que essas pessoas chegam até você com muita verdade também, né? Eu adoro a fenomenologia exatamente por conta disso, né? A gente não se tira da relação, né? Na verdade, a gente toda hora é posto a jogo e, querendo ou não, é exatamente isso que você falou, né? Então a gente acaba falando até tanto ou quanto mais sobre nós do que necessariamente sobre os outros, né? Então, eu acho muito legal.
É bem um trabalho em primeira pessoa, né? Igual o Guilherme tava falando.
Eu vou começar com uma errata. O nome da autora que eu estava falando era Janet Dorper. Eu nunca lembro o nome dela. Eu nunca lembro o nome dela, é incrível. Eu acho que eu tenho algum problema com o nome de Janet, mas é o que eu penso. Mas eu agradeço por ter levado desse lado, né? Porque é um pouco mais exemplificação daquilo que eu estava comentando, né? A fenomenologia, ela reflete quem a faz, né? Como nós estamos entrando agora, né? Com outros corpos na fenomenologia, né? A fenomenologia vai passar a refletir outras coisas. Ela vai passar a refletir interesse no progressismo, vai passar a refletir interesse por que a fenomenologia vai ter que ir mais. Vai passar a refletir interesse por questões sociais, né? E exatamente que é essa riqueza. Porque eu acho que tem de unicidade na fenomenologia, né? Eu não deveria ter, né? É um interesse pelo fenômeno, né? O que diz que a fenomenologia tem que ser ou não é o fenômeno, é o que está acontecendo. Por isso que o Roberto Eduardo diz, então tem que esperar. O que você tem que fazer, as últimas consequências, é corresponder ao fenômeno. A pessoa, o jeito que a pessoa vai se expressar não está frente, ela vai dizer o que tem que fazer. A fenomenologia, ela vai exigir da gente, então, ouvindo muito a gente, para corresponder o que o outro quer, necessita, né, da gente. E isso implica na gente, né, a não ter uma teoria que diz o que o outro tem que ser. Eu acho que isso desnorteia, ele norteia muita gente, né? É a desnorteação que norteia, porque você não sabe o que você tem que fazer a priori. Você sabe o que você não tem que fazer, né? Porque eu imagino, só de lembrar de algumas coisas que eu já ouvi na minha formação, eu não farei isso com nenhuma pessoa, sabe? Aquela história que eu brinquei, né? Exatamente da inveja do papo. Outra coisa, mas enfim. Mas tem posturas, né, que excluem as pessoas de base. Por exemplo, você pensar, né, a ideia, né, do papel de uma mulher no papel de um homem, na representação do que se fala vai passar para o outro. Isso de base exclui pessoas trans. Isso de base exclui pessoas não binárias. Sabe? O gênero tem que ser posto em questão, né? Dentro da própria abordagem, dentro da psicologia, né? Porque se a gente tem pessoas trans, uma teoria, uma teoria binária, ela tem que cair por terra. E por que a gente não vai incluir essas pessoas no nosso, na nossa estruturação da nossa teoria? Se essa teoria vai excluir essas pessoas, a gente tem que necessariamente não usar ela. É muito estranho pensar desse lado, porque a gente está acostumado a colocar as pessoas em caixinhas, né? Mas a gente tem que adaptar o que a gente faz para começar a cabeça das pessoas.
São diálogos que você tem, Raquel, você já chegou a ter com alguns pacientes sobre isso, sobre essa realidade que nos é posta, heteronormativa, não sei como...
Sei.
São discussões que, né, emergem dessa... de questionamento mesmo da existência, né, dos pacientes que chegam até você.
Sim, com certeza isso aparece, assim, como eu falei, né, acaba que o que eu coloco lá também produz coisas nas pessoas que estão lendo, né.
Uhum.
Então, assim, não dá para a gente ser ingênuo de achar que, pô, tô fazendo aqui um conteúdo que é para divulgação, para reflexão, etc., e que as pessoas, né, não vão ser atingidas por isso de alguma forma. Então, por isso também ter todo um cuidado de o que, que eu vou estar colocando ali, né? Ainda mais sabendo dessa coisa toda do suposto saber da psicóloga, enfim. Né?
Uhum.
Então, muitas vezes, não é todo mundo, mas muitas vezes as pessoas chegam, as mulheres, né, chegam até mim já com questionamentos porque viram alguma coisa no meu perfil. Ah, eu estou acompanhando seu perfil, sei lá quanto tempo, leio suas postagens, vi seus vídeos, vi os comentários, etc. E fiquei com isso na cabeça. Vamos marcar uma sessão. Então, às vezes, né, isso acontece da própria pessoa trazer ali questionamentos ou questões a partir das coisas que eu falei, né? E aí uma publicação que eu fiz virá tema da sessão da pessoa. Então, acho que também a maneira que eu me coloco né, ali no Instagram especificamente, já convida, né, algumas pessoas e desconvida outras, provavelmente, também.
Uhum.
Já aconteceu de, assim, ai, sei lá, tô falando, é maneira hipotética mesmo, então acho que não vai ter problema, né? Não vai conhecer ninguém. Mas, assim, a pessoa se interessar porque começou a pensar sobre a própria sexualidade, não tem certeza se gosta de homem, mas está num relacionamento com um homem, tenta fazer terapia, e depois aquilo fica demais e a pessoa sai. Entendeu? Uma coisa até meio, assim, não sei, tô querendo tal coisa para mostrar para você, porque você é psicóloga das lésbicas e nananã, e a coisa às vezes pode se confundir e a pessoa ficar mais confusa e sair, né? Então, isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo da exposição, né? Isso fazer com que as pessoas também, de alguma forma, fantasiem sobre o que eu tô achando ou deixando de achar por conta da vida delas, né? Sendo que não é esse o ponto da terapia, obviamente, mas às vezes acaba acontecendo isso também. Então, é algo que aparece bastante, sim.
Isso é legal. Com alguns pacientes já tive bastante, diversas reflexões sobre o que, que nos é, como que é posto, né? Qual é a sociedade que nós vivemos e o que, que decorre de diversos sofrimentos que existem por conta de como que ela é dada, né? É machista, heteronormativa, e por aí vai, racista e meritocrática, capitalista, e, né, e quantas outras temáticas que incorrem no sofrimento de várias conversas que eu já tive. Então, é legal saber assim, o quanto que você consegue apresentar isso na e como que as pessoas chegam até você dessa forma. Pois é, pessoal, acontece muito a gente lidar com o sofrimento, que normalmente é isso, né? Não necessariamente é nosso, porque nós estamos sentindo, mas sim, é em decorrência dele, né? Que nos faz questionar e que a feminologia, que eu vejo de beleza também, como vocês já falaram e comentaram, né? Nós não somos nada, né? O que a gente pode ser, né? O que dá para ser também, é lógico, nessa realidade que nos é colocada, né? E não existe um corpo pronto, não existe nada que define o que, que é homem ou mulher, o masculino ou feminino, não existe isso, né? O corpo é um corpo. As camadas que se decorrem da discussão sobre o que é esse corpo aí é social, né? Histórico, é por isso que eu falei dessa, né, essa sociedade que vai dando camadas aí para esse corpo. E aí, né, que a gente faz com isso daí? A gente vai aceitar? A gente vai, né, aceitar o uso dessa forma, desse corpo? Ou a gente pode simplesmente vivenciar o corpo como ele bem quiser viver? Legal. Paixão pela feminologia.
É bom que vai indo e voltando, né? Acho que isso é interessante, assim, de poder perceber o que, que vai conversando e o que, que não vai, né? E uma coisa sobre isso da divulgação, né? Nem imaginei que eu ia falar de divulgação hoje, então Boa, boa pergunta. É que assim, pelo menos, eu não sei como é que vocês se divulgam, mas é, levando em consideração assim, o tempo antes do atendimento online, né?
Uhum.
Eu peguei a época de atender presencial, depois eu fui para online e acabei ficando online mesmo.
Uhum.
É, é diferente como as pessoas chegam quando você coloca discussões, né, é, públicas, assim. Não, não é da mesma forma, percebo. Percebi que, né, ficou um público mais próximo das discussões que eu levo. Então, se eu falo sobre tal temática, vão aparecer mais pessoas que estão com questões a ver com esse tema que eu levei. Né?
Uhum.
Claro que não, não, é, não são só essas pessoas que aparecem. Tem pessoas que, às vezes, não tem nada a ver com isso. Né? Chegou até mim porque é, recebeu indicação de outra pessoa, né? Não necessariamente é dali das discussões, mas isso já... A pessoa aparece numa disposição afetiva, né, diferente.
Alguma discussão inusitada que você já teve?
Ah, eu não... Eu acho, assim, que o que sempre é, gera muito debate é essa questão mesmo da heterossexualidade compulsória, assim, porque... É, não é um tema tão simples de ser entendido. Muitas pessoas usam sem ter realmente ido até a fonte de quem criou, o que, que aquela pessoa estava querendo dizer e etc. E aí, muitas vezes, assim, algumas mulheres que se entendem heterossexuais é, se identificam com coisas que eu falo, com experiências, mas isso gera uma certa raiva, né?
Uhum.
Então, às vezes eu recebo comentários, ai, você está falando que eu não sou hétero, então. Ah, então, já não sei mais o que eu sou. Enfim, e aí aquilo vai rolando ali. É, e junto com isso, né, é a questão da lesbianidade tardia, que é uma coisa que eu debato bastante, que, assim, para explicar, né, para o público, caso alguém não saiba, é basicamente uma mulher que se entende lésbica depois de já ter tido relações é, heterossexuais, né?
Uhum.
Ela não se entendeu lésbica desde sempre, teve esse entendimento depois, aí seja, sei lá, namorou homem, casou, teve filhos, enfim, isso daí vai depender da história específica, porque é, muitas lésbicas que não são lésbicas tardias, né, que seriam as lésbicas originárias, enfim, muitas aspas, entendem que essas mulheres não podem ser lésbicas, elas são bissexuais, vocês não podem entrar aqui, uma coisa meio assim.
Uhum.
E por outro lado, as pessoas heterossexuais também dizem a mesma coisa, né? Então fica uma coisa assim, é, isso é o que chega muito para mim, ah, eu sou lésbica ou eu sou bi, porque em 1999 eu achei um cara bonito, então agora, mesmo que eu não me interesse por homens, não quero ter relação com eles, é, eu posso ser lésbica? Eu não posso? Acho que isso, esse é um tema, assim, bem polêmico, entre aspas, né? Acho que é polêmico porque gera muitas questões muito pessoais na vida das pessoas.
Eu acho a construção da pergunta muito interessante, né? Eu posso ser lésbica? Eu preciso de autorização para ser lésbica?
Exato.
Não, certo. Me corrija se eu estiver errado do que eu vou falar, tá, Raquel? Eu vou falar um pouco da minha construção, né? Porque a heteronormatividade compulsória é um certo posicionamento dos corpos. Né? Parece que, então, para sair da heteronormatividade compulsória, você entra em um outro tipo de policiamento, né? Será que você... O que você tem que fazer para você aceitar pelas lésbicas?
Tem.
Que tipo de corpo eu tenho que performar para você aceitar, né? Para entrar dentro desse campo. Mas a questão é o policiamento em si que é o problema. Não, não dá uma fluidez para esse corpo. Parece que... Tá, eu tenho que pedir permissão para sair da heteronormatividade, eu tenho que pedir desculpa para essa lésbica. Né? Porque o corpo está sempre nesse embate, né? O corpo está sempre nesse embate. A pessoa não pode simplesmente se relacionar com uma criatura. Tem que justificar Ela tem que dar o recibo que a gente dá para a Receita Federal. Tem que acontecer a minha nessa data de tal maneira, né?
É como se você tivesse que entrar em algum lugar também, né?
É, exato. Isso é uma questão, né? É uma coisa que, assim, angustia muitas pessoas, né? Muitas mulheres que eu já atendi. Tanto a dúvida, mas não só a dúvida. Até quando a dúvida já passou, mas existe essa coisa da autorização, né? Quem que dá essa autorização? Ela própria? Tem que ser as outras mulheres, né? Como que as outras mulheres lésbicas enxergam essa mulher, né? Então, aí a gente já vai entrando em muitos questionamentos que, assim, você vê que é muito específico, né? Uhum. Quando eu mesma estava lá no meu mundinho heterossexual, garota do interior, eu não fazia a menor ideia de nada disso, assim. Uhum. Foi depois desbravando tudo isso e entendendo o que estava posto, o que que, né, existe essa questão, assim, de, enfim, como é que eu vou me provar que eu sou lésbica, né, porque uhum. eu tenho um estado constante de ter que ter uma comprovação, e aí, assim, de todos os lados, obviamente, algumas mulheres conseguem sair desse lugar, mesmo sendo, né, lésbicas tardias, isso passa. Ou algumas, quando se descobre, mesmo que mais velha, sei lá, descobriu com 40 anos, mas mesmo assim se sente ótima. Nossa, agora eu tô liberta, tô me descobri, tá ótimo. E tem outras que não. Tem outras que ficam nessa angústia e na vida, né, que não viveram, na adolescência que foi perdida, né, isso é uma questão também muito trazida, e aí também entra num lugar de ser lésbica ter a ver com sofrimento, né? Então, assim, se você não sofreu tal coisa na sua adolescência, e seus pais te expulsaram de casa, e você não teve essa história horrível, né? Aconteceu isso que o outro, então a sua vivência não é de lésbica de verdade, né? Porque lésbicas passam por tal coisa. Então, enfim, a coisa vai escalando de uma tal maneira que, no fim das contas, se você leva, né, nesse critério, muitas mulheres estão de fora, né? Ah, não. Elas não são lésbicas de verdade, elas são outra coisa. E aí a gente volta para a coisa da heterossexualidade para fora.
Caramba. Você se sente confortável em dizer um pouquinho dessa menina do interior?
Complicado, tô brincando. Não, assim, bom, eu venho de uma cidade muito pequena, assim, do interior do Espírito Santo, uma cidade de mais ou menos uns 200 mil habitantes.
Não, pequena sim.
Não é nada, tem interiores, mais interiores, né? Mas, assim, o estado todo, por si só, já é um estado um pouquinho mais isolado, culturalmente falando, né, um estado um pouco mais conservador, enfim.
Uhum.
E, assim, eu cresci sem nem saber o que era uma mulher lésbica, assim.
Uhum.
Se você me falasse, provavelmente eu não ia saber, então, eu percebi, entre aspas, um certo interesse, né, por meninas quando eu era nova, mas não tinha muita tradução para aquilo, assim, não tinha uma referência, não tinha, eu esqueci a palavra, mas não tinha algum lugar para chegar com aquilo, né, essa informação, ela não encontrava uma tradução mesmo, essa a palavra, então eu só fui me dar conta de alguma coisa muitos anos depois, assim, mesmo que já tivesse acontecido, de eu tentar dar em cima de alguma amiga, mas aí era bebida, aí era porque eu era engraçada, aí é porque, ela é tão doidinha, sabe, uma coisa assim, mas não tinha contato, então a coisa só foi mudar de figura para mim quando eu saí de lá. Assim, para mim é muito nítido esse rompimento, né? Eu saí de lá. Poucos meses depois, eu beijei uma mulher pela primeira vez. Uhum. Então, assim, parece que só estava faltando sair daquela cidade, sair daquele circuito social para que outra coisa acontecesse. Mas, assim, pior do que isso, eu acho que foi realmente entender que, tá, eu não sou bi, eu sou lésbica, né? Porque aí, depois de sair dessa coisa da heterossexualidade, ainda tem um outro perigo, né? Porque muitas, né, mulheres que se entendem lésbicas mais tarde, a questão toda é essa, assim, ah, mas eu consegui namorar um cara. Ah, mas esse cara aqui é legal, então, acho que eu gosto dele, né? Porque é isso que é apresentado, se você acha um cara legal, logo você é hétero, você quer namorar com ele, né? As pessoas fazem isso com crianças, assim. É, você tá lá com 3 anos, você já tem um namorado no seu colégio.
Verdade.
Né? Você não vê o contrário acontecendo, e aí o ponto não é falar assim, não, é para fazer o contrário. Faz casal de menininhas, crianças. Não, não é esse o ponto. Sim, né? Criança não namora.
Exatamente.
Então, ninguém deveria estar falando sobre isso, né? Além de ser estranho no sentido da heterossexualidade, é esquisito no sentido de, cara, por que tem adultos falando que tem criancinhas namorando? Então, assim, eu acho que esse é o questionamento mais difícil e é a coisa que eu talvez mais fale no Instagram também, né? De questionamento. Real, assim, e atualizante, né, que eu acho que um problema sobre toda essa questão de sexualidade é ficar voltando muito em experiências passadas, né, tentando encontrar uma justificativa nesse sentido, e aí acho que a fenomenologia ajuda nisso também, para coisa mais do aqui e agora, assim, tá, exatamente agora, o que você sente? Você imagina um homem e uma mulher da mesma forma? Você vê um corpo masculino e um corpo feminino e você se atrai fisicamente, né? Não é assim, admiro, gosto, quero estar perto, porque isso são outras coisas. Isso daí não é sexualidade, isso é outra coisa, né? E aí a gente entra para a coisa também de que, tá, essa mulher entendeu que ela gosta de mulher, mas ela... A sexualidade foi mostrada para ela de uma forma passiva, né? Ela espera alguém chegar nela, porque é assim que a heterossexualidade é posta, né? Ela espera, o cara dá em cima dela, e ela aceita ou não aceita, e ele, né, comete uma violência contra ela, enfim. Aí como essa mulher sai desse universo e ela vai para um outro. O que ela vai fazer agora? Como que as outras mulheres vão saber que ela gosta de mulher também, que ela está interessada. Então, ela vai ter, ou ela vai ter que começar a ter uma relação mais ativa com a própria sexualidade, e aí isso traz outros questionamentos, né? Ou ela vai ter que ficar esperando de alguma forma. Então, também tem isso, né? Encontrar outras mulheres lésbicas na sua cidade. É uma coisa difícil, assim. Cada vez tem menos mulheres se dizendo lésbicas, porque é uma palavra que é tida como feia, ela é excludente, ela é errada. Então, a gente vai entrando em várias coisas, né? A coisa do, ai, não se rotule, mas aí é muito complicado, porque esse rótulo é um problema só se não tiver incluindo homens, né? Então, aí a gente tem que tomar cuidado também para onde que vão as discussões sobre sexualidade por conta disso.
Caramba, que legal. Bacana. Realmente, essas últimas informações, assim, é realmente algo que eu não... Tá na nossa cara, mas não é tão claro assim, né? De, tipo, não, a mulher vai aguardar, vai esperar. Agora você tem que tomar outra postura. Né? E o que isso implica também nessa... Em ser essa pessoa que... E agora também, de novo, eu tô saindo de um lugar, mas eu tenho que estar agora num outro rótulo, numa outra caixinha, eu preciso de autorização para estar nessa caixinha, o que é essa caixinha? Nossa, quantas, né, questões que vem.
Angustiante, né? Só de você ouvir, você já ficou angustiante.
Pra caramba. Pra caramba, pra caramba. Acho que o Hugo de 16 anos, que nem tinha beijado ainda, reviveu algumas angústias, assim, que viveu naquele momento, inclusive agora, sobre a sexualidade dele. Que legal. Com todo respeito, né? Com alguns pacientes eu digo muito isso. Olha, muito legal o que você está sentindo, mas com todo respeito, porque às vezes é angustiante, na verdade, mas o que pode vir desse lugar de angústia é muito bonito, assim. Eu pelo menos sempre tento traduzir dessa forma para os pacientes também. Eles conseguem entender.
Eu também, também vejo um pouco disso, né? Como que assim, é meio chato, talvez, para a pessoa que está ali em autoterapia, ouvir isso que eu vou falar, porque a pessoa está lá super angustiada, mas às vezes eu gosto de lembrar que, assim, cara, esse momento de confusão enorme é também uma oportunidade para a pessoa se construir de uma outra forma, né? Entender como que ela quer se colocar no mundo, o que, que ela quer fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta. É porque, às vezes, essa coisa da heterossexualidade é muito o que está disponível, né? Você está lá, a pessoa está lá, você, né, vai, aceita aquilo dali, mas de uma forma realmente muito passiva e muito alienada, né? Do que você está querendo de fato. Então, é horrível, mas eu acho que dá para construir algo mais interessante, mais próprio, né, a partir disso.
A transformação, né, acho que essa é toda a síndrome da contabilidade, toda a condição humana, né, mas quando a gente foge do sofrimento, né, a gente quer tapar ele, né, aí ele mantém como sofrimento, né. Se a gente trabalha em cima do sofrimento, ele pode se tornar possibilidade de liberdade. Eu acho que eu concordo bastante de você quando você falou, você disse que a heterossexualidade é o que está dado. Eu acho que é por isso que se força quando se diz que o menino e uma menina tem que ficar juntos quando eles têm 3 anos de idade e um está perto do outro. Porque é o que está dado, né? O menino e ninguém vai fazer acampamento, né? Tem um mundo meio estranho isso, né? De que sexualidade está definindo aos 3 anos de idade. Obrigado, né? E eu acho que é exatamente essa questão, né? O que é que nada? E aqui eu vou pegar um pouco do pensamento do Gustavo, né? Que é a construção da jaula, né? Tem gente que fica numa jaula, que seja a jaula da nossa escolha. A que a gente consegue a gente, né? Mas, sendo hétero, lésbica, gay, bissexual, transexual, assexual, pegando os outros que pelo menos seja o que a gente escolheu, né? Seja uma jaula que a gente vê, né? Que seja uma escolha consciente, né? O que a ideia da heteronormatividade professora tira da gente para questionamento. Como algo saudável. Como a sexualidade ela é algo que tá, não é uma escolha, né? Não parte de um algo natural que aconteceu com a gente, mas é algo que funciona a partir das nossas experiências, né? Pode ser enriquecedor para nós mesmos, né? O problema é que a normatividade ela tira a graça da exploração e transforma ela no violência, no qual você tem que corresponder algo que é esperado de você.
Não, e essa coisa mesmo da. Isso que você falou da jaula, né? Fiquei pensando. A coisa da especificidade, assim, não tem nenhum problema, né? Quando dizem assim, ai, não, porque lésbica é muito radical, é muito excludente, porque você está falando assim, que você está se definindo, você está se limitando, né? Isso é uma fala que muitas pacientes que eu já atendi receberam de psicólogos, né? Ai, você está se precipitando, acho que não é bem assim, enfim. E aí, cara, é isso, né? Quando a gente faz escolhas nesse sentido, né? De nomeação, de como você vai viver a sua vida, você está excluindo as outras coisas. É exatamente isso. Isso é uma coisa que faz parte da vida. A gente não consegue ser todas as coisas. A gente não vai abarcar todas as experiências do mundo. Vai incluir todo mundo, né? E aí, isso tem muita relação com a socialização feminina. Né? Por isso que eu gosto também de fazer muitas leituras que sejam feministas, para pensar isso, como que as mulheres foram ensinadas a viver, né? Elas não podem excluir os homens. E aí, quando você entra no campo da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, e o atendimento para essas mulheres, cola muito questionamento, no sentido de assim, mas o que que aconteceu? Você odeia o seu pai? Não, você não tem pai, então você quer ocupar o lugar do pai. Ou então você tem uma ótima relação com seu pai, então você acha que você é homem. E aí por isso você quer ficar com uma mulher. Porque você está ficando com mulher porque é mais fácil, tá uma experiência mais próxima, está mais confortável para você. Ou você foi abusada na infância, como se a maioria das mulheres não tivessem sido e continuassem heterossexuais. Enfim, aí a gente vai vendo, e aí a psicologia tem um trabalho imenso nesse sentido, de que é patológico. Se uma mulher é lésbica, ela tem algum problema, como de alguma forma medicalizar ela, né? Aí entra uma outra discussão, que enfim, a gente nem entrou, mas que é uma coisa que eu também estudo, gosto de pensar, que é a questão da patologização da vida, né? E aí, mais especificamente, pensando em mulheres, o que que acontece com essa mulher que chega lá no psiquiatra, na psicóloga, e conta sobre a vida dela, e ela, né, sei lá, em 5 minutos, sai, você é borderline. Você tem transtorno bipolar. E aí, o que que isso também vai produzindo mesmo? Enfim, a gente é um pouco horroroso. Às vezes eu até nem quero falar que eu sou psicóloga quando eu vou em algum lugar e conheço alguém, porque, olha, é complicado o que a gente como classe faz.
Eu acho que a gente tem que voltar para conversar um dia, né? Traz de novo as que psicólogos falam que você também deu tempo, sabe? Cara, eu fazer um cara que falando as coisas, né? Porque a gente é de uma violência tremenda, essas coisas que são ditas, sabe? As pessoas não percebem que é de uma violência tremenda. Como assim você está patologizando experiências de sexualidade dos outros como se ela fosse consequência, né, de traumas? Cara, o trauma isso pode ser acerto sexual, então, né? Porque relações de mulheres são, por natureza, construídas historicamente violentas. Mas ninguém pode olhar desse lado, né? Porque senão ia taxar 75% da humanidade como se... psicologia, culpado do foco de alguma doença, né? Viver uma sociedade patriarcal.
Eu ainda achei maravilhoso o exemplo que você vai citando, né, da patologização, que me faz imaginar, assim, uma mulher nascida em um contexto religioso, de um pai que possa ser... líder religioso, e que recai sobre essa mulher o papel de ser mulher, de aguentar, todo suporta, tem que aguentar, e tem que fazer, e aí imagina que ela ali está tendo uma experiência que, em tese, ela não deveria ter, se descobrindo sexualmente ali, é uma coisa que ela não deveria ter, ela não consegue sustentar aquilo, e aí, né, olha, ela tá surtando. Ela é borderline, né? Porque ela não consegue lidar com as coisas, assim, muito fácil. De repente, ela... Gente,
É exatamente isso, né? Tem diversas histórias muito próximas disso, né? De a mulher tá procurando apoio, né, terapêutico, no momento em que ela tá sofrendo questões que têm a ver com lesbofobia, mas que aqui, aquele sofrimento é entendido como ela é problemática, né? É, tem muito disso, assim, não é a experiência de todos, sim, mas é comum a lésbica ser a problemática da família, né? Que as heterossexuais, elas não são nada, elas são as normais. Aí a lésbica é a lésbica. Essa é a característica dela, assim, que ela vai ser conhecida e tudo que ela fizer vai ter a ver com isso. Se ela quer cortar laço com um familiar, né, abusivo, enfim, é porque ela é lésbica. Se ela não quer seguir tal coisa, é porque ela é lésbica. E aí você vai vendo, né, como que tudo é justificado por isso, mas não se para para pensar assim, tá, mas o fato dela ser lésbica, o que acontece depois disso? Como que a família trata ela? Como que as pessoas veem ela depois disso, né? O sofrimento dela, como que as pessoas escutam? Com o que elas relacionam? Enfim, é muito complicado, assim, para... isso daí não vou dizer nem que é só para profissionais heterossexuais, não, porque às vezes até pessoas dentro da própria comunidade também falam bosta, porque não é assim tão simples. Mas de entenderem as consequências da lesbofobia, entenderem que diversas questões, e aí não só vem com isso, a gente pode pensar racismo, pode pensar questões de classe, várias questões, né? Que a pessoa está trazendo ali para você, não é só simplesmente, ai, você está com um desequilíbrio químico, você está com algum problema, você está desregulada, né?
Hormonal.
Então, vai lá, toma um remédio e o seu problema vai acabar, né? Isso também é uma coisa bem individualizante, né? Os pontos, a pessoa tem que resolver aquilo ali, toma um remedinho, fica mais tranquila, volta para sua casa e acabou.
Isso me fez lembrar exatamente daquele comentário, um pouco no começo, né? É que se você não tem experiência com a sua desmenidade, que não seja marcada por sofrimento, você não é. Mas ao mesmo tempo você tem que lutar contra a lesofobia. Ou seja, eventualmente você vai ser lésbica, se não vão ter sofrido por ter sido lésbicas. Mas elas não vão ser lésbicas, porque elas não sofreram.
Exato.
Você não ganha nenhum lado da discussão, né? Uhum. Porque você tem que sofrer o mundo, você tem que estar bem com esse sofrimento. Eu não vou repetir esse sofrimento. Quando as pessoas tiveram um nível. Não vão tratar a outra como se elas fossem meros bichos escrotos e não fazerem mulheres lésbicas sofrerem, elas vão ter lésbicas porque sofreram.
Sim. É essa cara mesmo aí que eu fico.
Isso é matemática. Sabe? É aquela coisa, né? Por exemplo, a pansexualidade tem que ser marcada como disforia de gênero. Mas também você não pode ter relação de gênero. Né? Quando você está no gênero da sua escolha, no qual você se sente que você quer, tem que ser marcada apenas como sofrimento pela patologia?
É uma coisa muito pautada pela dor, né? Como se assim, o fato de você não ter a sua sexualidade de alguma forma reconhecida também não fosse de lesbofobia, né? Eu acho que é uma outra maneira, obviamente, é uma outra experiência. Eu acho que não tem ninguém que está certo, que está errado, né? Se você se entendeu lésbica com criança, se você se entendeu lésbica depois, são experiências diferentes, né? Algumas pessoas vão achar que eu sofro mais, outras pessoas vão achar que sofrem mais, vão ficar debatendo em relação a isso. Mas no fim das contas, assim, para a heterossexualidade, né, para a regra, não faz diferença se você nunca ficou com homem ou se você deixou de ficar com homem há 5 anos atrás, sabe? Isso daí é um detalhe, né? Mas que, às vezes, causa bastante empate, porque muitas vezes as pessoas acabam indo muito para essa questão da identidade, né? Então, eu tenho que ter experiências muito semelhantes para a gente ter a mesma identidade, né? Aí também é um problema, por isso que eu, quando vou falar sobre questões relacionadas à lesbianidade, gosto de deixar muito claro que eu estou falando sobre sexualidade, estou falando sobre orientação sexual, não estou falando sobre identidade, porque senão a gente vai para um lado que, assim, destrambelha as coisas de uma maneira que depois não tem como voltar. Né? Enfim, existe a possibilidade de falar de vários jeitos, mas o jeito que eu falo é esse.
Eu acho que porque está tendo uma elogia identitária sério, dá pra usar, né? Como assim, se tem identidade? Pode se ter modo de ser, né? Acho que né? Identidade é algo que tem uma certa sedimentação, né? Que não condiz que a gente tem do que o ser humano é e pode ser. E é que eu tô dizendo, eu fiquei com homem um dia, eu tô falando agora. Pra quem sabe ali na frente, não que não no sentido de levializar a discussão, né? Mas é que a vida comporta vários tipos de experiências, né? O importante é uma coisa que eu desejo levar na minha vida. Eu queria convidar vocês, se tiver alguma coisa mais para falar, alguma maneira que eu gostaria de encerrar. Comentários finais.
Ah, não sei. Perguntar mais alguma
coisa. Bom, eu acho que então eu queria agradecer, né? Que é obrigado pela sua presença. Hoje foi enriquecedor e angustiante ao mesmo tempo. Muito obrigado. Mas de uma forma muito positiva. Eu acho que ainda cabe muitas e outras várias discussões, né? Eu acho que, inclusive, se fica o convite aberto para você voltar aqui, se você sentir necessidade de falar assim, nossa, eu queria muito ter falado sobre isso, você volta aqui e vai falar sobre isso, não tem problema nenhum. Porque, de novo, como nós já começamos aqui toda a nossa conversa, bate-papo, né? Fenomenologia não carece muito sobre isso, né? Sobre, na verdade, diversas temáticas, não é só sobre sexualidade, mas carece muito, né? Então, assim, muito bacana ver você produzindo conteúdo, falando sobre isso, ocupando esse lugar que é necessário, né? E trazer a gente poder aqui, nossa, é um grande privilégio ter você aqui para poder apresentar, né, essa temática para todo mundo que for ouvir. Né? Então, muito obrigado e fica aí de novo o convite aberto para você. À vontade.
Obrigada, gente. Eu vou adicionar só uma indicação de um livro que junta feminismo com fenomenologia. Ele não fala sobre lésbicas, infelizmente, mas, assim, eu acho que é um livro bom que se chama Não Nascemos Submissas. Eu só não lembro qual é a autora. Mas, assim, você botar lá na internet, você encontra. E também o livro Cuidado com Mulheres Lésbicas, da Angélica Glória. Esse é nacional. Que fala sobre clínica com mulheres lésbicas, ela também tem uma bagagem aí da fenomenologia, apesar do livro não ser sobre fenomenologia, mais sobre a experiência clínica, mas ela trabalha também nessa perspectiva, então quem tiver interesse, sim, é o trabalho mais completo, eu acho que é o único que tem assim, sobre atendimento com mulheres lésbicas atualmente, e é em português, então, tudo certo.
Perfeito.
Demanda pra gente os nomes que nós colocamos na utilização. Mas, realmente, eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite de conversar com a gente. Você foi uma fala isso, né? Muito. Eu tenho vários interesses de reflexões. Eu acho que você parece a parte com tudo, né? No momento que você diz, às vezes a pessoa procura um psicólogo. Você tem vida, acabou sofrendo uma violência. Falta a palavra, sabe? Você é uma vergonha da pessoa. Eu acho que eu quero primar um compromisso com você, para a gente voltar, para a gente conversar, sobre o que não fazer. Você não tinha que ter mais. Eu sabia que a coisa estava ruim. Eu não sabia que a coisa estava tão ruim assim. Sabe?
Pois é.
Depois de coisas que, nossa, eu sou realmente fórmula e continuo sem noção, né? Tchau, tchau, tchau.
Nossa, eu faço três aí.
Eu tinha ranço com psicólogos e o excesso de diagnóstico. Agora tem que ter ranço com psicólogo e tratamento da pessoa LGBT, tem que ter mais. Né? Eu sabia que estava ruim, né? Então, mas assim, eu realmente achei que a gente veio aqui assim, compartilhar histórias que a gente ouviu do psicólogo fazendo merda e como não fazer essa merda, sabe? Eu acho que vai ser de uma riqueza. Você tiver tempo, tá?
Tem alguns posts no meu perfil que é falando alguma coisa assim, do tipo, se seu psicólogo faz essa coisa, vai embora. Eu mando meu perfil de qualquer forma para você.
Volte pra gente ter uma discussão sobre isso, porque a gente compartilhando com minha história de dor, de coisa que a gente ouviu o psicólogo fazendo, né? Gente. Então toca esse tipo de coisa. Gente, muito obrigado por virem a gente aqui. A gente foi para vários lugares, é sempre assim. É sempre bom ir para vários lugares. Por isso é sempre bom. Muito obrigado e até uma próxima, tá, gente? Tchau, tchau.
Tchau, tchau.